Mensagem do dia no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. A mensagem de hoje foi extraída do livro Eu Sou o Caminho da Ponte para a Liberdade. Esta consciência é semelhante a um sol grande e brilhante que se irradia constantemente no universo, ao qual ele, o Mestre, dedicou a expressão da sua vida. A consciência do Mestre segue individualmente sua tarefa cósmica, dentro deste grande iluminado conhecimento de todo bem, situa-se a específica e poderosa qualidade que o identifica entre as virtudes divinas como um expoente de pureza, paz, beleza, bem-aventurança ou liberdade. Assim como a luz do sol se irradia alternadamente em cada ciclo de 24 horas, e libera sua bênção por meio da sua presença durante certo número de horas sobre cada região da Terra. Assim também flui, tanto para o justo como para o injusto, a onipresente substância da consciência ascensionada do Mestre. Portanto, concluiu-se que o grande reservatório de substância divina, que é representado por cada ser ascensionado, está sempre presente. O homem, em seu estado não ascensionado, pode entrar em sintonia com a consciência cósmica e com este anelo, unir-se com o arrebatamento divino de cada ser para o qual elevou seus pensamentos e sentimentos. Nenhum ser não ascensionado precisa viver nas trevas externas, porque em cada coração existe a capacidade de elevar-se. Aspiração é um veemente desejo que reside no coração à procura de melhor compreensão, paz, saúde ou qualquer uma das inumeráveis experiências que a consciência externa gostaria de expressar e manifestar livremente. A aspiração em ascenso eleva-se do coração em consequência de privações, sofrimento, ambição e descontentamento, como também por compaixão de devotamento com as quais as emanações de vida já evoluídas da Terra, possuidoras de corações abnegados, desejam aliviar os sofrimentos dos irmãos necessitados do mundo em que vivem. Seja qual for a causa que impulsione a aspiração espiritual em ascenso, o efeito natural é sempre aquele que flui da consciência ascensionada de um mestre ao coração daquele que projetou a onda original da aspiração ou deu início à energia contida na aspiração. Isto quer dizer que o indivíduo recebe aquilo que deseja, conforme o seu esforço ou faculdade desenvolvida. Portanto, estimulai constantemente os corações dos homens à aspiração. Queira o sábio reconhecer que até mesmo as pessoas sofredoras, desiludidas, magoadas ou arrependidas, quando estas incentivam as almas indolentes, são instrumentos divinos. Existe um magnânimo ser celestial, a deusa da aspiração, cuja presença envolve constantemente todo neófito no caminho da luz, cuja presença em seu coração o estimula fervorosamente na semelhança de uma combustão lenta. A respiração espiritual, mantida e conservada pela chama da esperança, incitando sempre a teimosa consciência externa por meio de um esforço peculiar que a conduz novamente ao caminho cósmico. Em meu serviço à humanidade, peregrinei sobre a Terra juntamente com a deusa da aspiração. Muitas emanações de vida que possuíam entusiasmo espiritual na procura de suas almas fitavam sempre o céu na esperança de que eu voltasse na mesma onda vibratória de suas preces para trazer-lhe a paz, a iluminação, enfim, a liberdade na luz. Abençoados discípulos, apelai a esta bem-amada deusa em vossos corações e consciências, para que possais transmitir a toda pessoa com a qual entrais em contato a maravilhosa sensação da aspiração divina. Abençoados amigos, acompanhai-me a gloriosa consciência do Cristo. Permiti a este Cristo tomar conta de vossos quatro corpos inferiores. Procurai sentir a maravilhosa pulsação ritmada que vem a ser Deus em atividade. Todo homem, toda mulher e toda criança traz Deus dentro de si, e todos os que permitem fluir através deles o princípio divino expressam o Cristo. Certamente estáis cientes de que isto não se refere à consciência externa do indivíduo. Contudo, ela faz parte do mesmo, não como um ser separado, mas sim como parte da vida que permite a manifestação do Cristo no mundo do homem, o qual todos em algum dia deverão expressar, é o Espírito Santo. Com apenas 2 anos de idade, fui consciente de Deus em mim, porque em todas as minhas atitudes sempre externei uma força superior, que parecia fazer parte da minha própria consciência e que conduzia minhas atividades de forma construtiva, sabendo que esta vivente presença que habita em mim ainda se achava separada de minha identidade individual. Comecei logo que a lei terrestre permitiu a querer entender, a experimentar aquela força impulsora com movimento para frente e para fora. Todo homem, toda mulher e toda criança terá em algum dia de fazer ressurgir e fomentar essa força motriz. O homem evoluído vive somente na consciência do seu pequeno eu. A força crística nele permanece inativa e não exerce influência em sua atitude externa. Quanto mais vigilante se torna esta emanação de vida, por meio das experiências alcançadas em suas diversas encarnações passadas, tanto mais vivaz é a sua presença interna e tanto maior é a sua influência sobre a consciência externa do eu personalidade. Segue logo após um longo e doloroso período quando as forças internas anelam alcançar uma determinada influência, enquanto a consciência externa mantém o templo em seu poder. Quem traz em seu peito o Cristo aspirante a revelar-se e ainda não conhece o segredo da entrega total é o mais infeliz dos mortais. Sei o que isto significa, pois eu trazia comigo esta pulsante força divina, com a qual percorri muitas e credenciadas escolas esotéricas, na esperança de poder saciar a sede e encontrar a paz, e que me fosse dada uma fórmula mágica para subjugar o eu externo, a personalidade do pequeno eu. Em um mosteiro árabe aprendi algo sobre o desdobramento da chispa divina. Já conhecia a força da vontade, sem esta nada se consegue, porém ainda não havia recebido instrução que me possibilitasse expandir o Cristo. Compreendi então as palavras de João Batista, quando disse: o eu deve diminuir para que o tu possa crescer. Percebi que estas palavras se referiam ao eu personalidade em relação à divina identidade. Ao acalmar-se minha mente e meu coração, já totalmente liberto de qualquer pensamento inferior, podia estar possuído pelo mal, comecei seriamente a desenvolver a ideia do Cristo em mim, com sua crescente força de expansão semelhante a um tépido casulo. Um dia arrojou-se de meu coração, de meus membros, através da minha cabeça. Jamais irei esquecer aquele dia, ao encontrar-me sentado em uma gruta no Tibete, quando Cristo, em seu pleno domínio, tomou posse de minha forma carnal, toda a luta havia terminado. Luta semelhante existe hoje na mesma progressiva de todo mundo. Quanto mais vigilante é o Cristo, tanto maior é a dor. Mas procurar entender que abnegação e compreensão têm grande afinidade com a paz. Nosso bem-amado Saint Germain tem falado repetidas vezes: existe somente duas atividades da vida. Se a atividade interna não domina o seu correspondente plano divino, então deverá fazê-lo atividade externa. Quanto mais cedo permitis vosso Cristo expandir-se, enquanto permaneceis na correspondência mais elevada, por meio da entrega total do pequeno eu, tanto mais depressa irá esse Cristo desabrochar em sua completa grandeza. E então irei ser a toda hora o Cristo em atividade. Se servires aos desejos humanos em vós e nos outros, então reforçais a resistência do eu inferior, e nestes dois casos o homem não pode dizer não. Mestria não é para as pessoas sem força de vontade, somente serve para as emanações de vida decididas que persistentemente procuram o caminho espiritual. Durante a minha missão na encarnação como Jesus, vim para trazer misericórdia aos humanos, mas eles não me aceitaram. Por tempo inimaginável, continua sendo assim. Todos os que trazem a misericórdia das oitavas mais altas precisam zelar para que as suas dádivas permaneçam imaculadas e inalteráveis, porém hoje, 2000 anos após minha missão terrena, a amorosa essência de misericórdia que eu trouxe ainda continua cobrindo a terra. Em cada ano ela se torna mais forte e poderosa em sua amável atuação, que se manifesta periodicamente através dos corações dos homens. Assim também se processa com as dádivas celestiais. Elas aumentam em graça e poder no decorrer dos anos e assim será em vossas experiências. Procurai sempre refletir nisto. As alegrias terrenas são passageiras, porém os tesouros acumulados em vossa consciência celestial são perenes. Queiram vossos corações perceber o significado interno da misericórdia do Espírito Santo que está viva em vós, constantemente à espera para expressar-se através de vossos invólucros inferiores e enriquecer a consciência e a vida de todos os habitantes desta querida terra.